O sistema tributário angolano encontra-se muito desfasado da realidade socioeconómica e dos princípios constitucionais em vigor. Por isso, o Executivo angolano anunciou em 2010 um despacho presidencial que cria o projeto da reforma tributária, que visa dotar o país de um sistema tributário moderno, capaz de dar resposta aos objetivos e finalidades da política tributária e aos desafios de desenvolvimento, almejando não só a captação de maiores receitas para o Estado, mas também a criação de um válido e eficaz instrumento de políticas de atração de investimentos. Entretanto, as autoridades fiscais tinham encontrado imensas dificuldades para regular este mercado, uma vez que são constantes informações sobre denúncias de fuga ao fisco. A conclusão que se tem é que os angolanos ainda não têm a cultura de pagar impostos, ao mesmo tempo que desconhecem os benefícios deste procedimento administrativo para as suas vidas. Por outro lado, alguns círculos da sociedade civil afirmam que a falta de uma campanha de esclarecimento sobre a importância do pagamento de impostos para a economia do país tem sido a causa principal deste comportamento dos angolanos. Para nos falar sobre o assunto, ouvimos primeiro José Dungo, representante do projeto da reforma tributária de Angola, que começa por esclarecer os objetivos da reforma tributária.
Bom, a reforma tributária é uma iniciativa do Executivo que visa mudar a forma como são pagos os impostos em Angola e o modo de funcionamento da administração tributária. Portanto, a reforma tributária foi iniciada com a publicação do Decreto Presidencial número 155/10, de 28 de julho, que instituiu o PERT, Projeto Executivo para a Reforma Tributária. Portanto, a partir daí foi constituído um grupo de trabalho que tem essa missão de trabalhar na mudança dos diplomas legais, na criação de uma máquina fiscal eficaz e eficiente para a arrecadação de recursos, por forma a diminuir a excessiva dependência que o Estado tem dos recursos provenientes do setor petrolífero. Identificou-se a necessidade de mudar a forma de funcionamento da administração tributária. Também foi entendido que era necessário criar uma relação mais próxima entre a administração e os contribuintes, e é nesse sentido que vem a reforma. Portanto, formar os quadros da administração tributária e, ao mesmo tempo, explicar quais são as iniciativas do Executivo nessa matéria da tributação para permitir que os contribuintes se aproximem da administração, paguem voluntariamente seus impostos e, assim, todos nós possamos contribuir para ter um país melhor. A reforma visa, por um lado, modernizar a administração tributária, portanto, garantir que temos funcionários capazes de explicar de forma adequada os instrumentos legais que sustentam toda a atividade tributária e também permitir que a arrecadação seja feita de uma forma eficiente e eficaz. Essa modernização da administração tributária é feita em conjugação com a renovação do sistema tributário, isto é, os diplomas legais que dão fundamento a toda a atividade de tributação. Portanto, criar diplomas legais que sejam claros, que sejam simples e que facilitem a compreensão dos seus destinatários, que são os contribuintes, no fundo todos nós. Tudo isso com o objetivo de garantir uma maior arrecadação de receitas fiscais. Receitas fiscais, nesse caso, o pendor está a ser dado para as receitas provenientes do setor não petrolífero, porque sabemos que as receitas do petróleo são voláteis, portanto há uma grande oscilação, e para garantirmos que em matéria orçamental as receitas não sejam incertas, é necessário então pôr a ênfase na tributação do setor não petrolífero, garantir que as receitas provenham da contribuição dos cidadãos. E, portanto, o objetivo da reforma é exatamente esse, aproximar o contribuinte da administração e fazer com que ele cumpra voluntariamente as suas obrigações para que todos nós possamos garantir que o Estado cumpra as suas funções, nomeadamente a concretização do objetivo de atribuir o bem-estar a todos os angolanos, um sistema de justiça bom, segurança, enfim, todos os serviços básicos necessários ao bom funcionamento da comunidade.
Entretanto, Conceição Godinho, representante da 4ª Repartição Fiscal de Luanda, não tem dúvidas em afirmar que os angolanos não têm uma cultura de pagar impostos, ao mesmo tempo que reconhece haver uma grande falta de educação fiscal.
É assim, eu digo que não. A maioria não, porque a população angolana não tem a cultura de pagamento de impostos. Digo isto pelo seguinte, temos muitos contribuintes que têm atividades com rendimento e não vêm aos balcões da repartição declarar os seus rendimentos. Outros vêm, inscrevem-se, nós inclusivamente no ato da inscrição comunicamos o contribuinte que impostos devem pagar, em que épocas as devem pagar, e uns aparecem a pagar regularmente, empresas, pessoas singulares, contribuintes que são detentores de património, aparecem, outros não. Outros aparecem 2, 3, 4, 5 anos depois, porque com certeza lhes é solicitado um documento no outro organismo e vêm, dizem que eles aplicado a multa, cobrado o imposto, e dizem que não sabiam. Inteiramente impossível, não é? Porque no ato do seu cadastro, o contribuinte recebe a informação do funcionário dos impostos que tem que pagar decorrente dessa atividade que ele vai exercer e as épocas em que deve pagar. Eu penso que há falta de educação fiscal, porque o contribuinte, penso eu, que não sabe como funciona o governo. Muitas vezes não sabe qual é o papel importante que ele tem de contribuinte para a sociedade. Às vezes não sabe o que é um tributo, não sabe como é que é instituído, não sabe como é que é arrecadado, qual é a sua finalidade e como é que são aplicados. Tudo isso, eu penso que se o contribuinte tivesse uma noção de, e se houvesse mesmo informação por parte da administração fiscal, eu penso que as coisas seriam diferentes. Deveria haver uma campanha a nível nacional que pudesse esclarecer o contribuinte, principalmente pelo saber o quanto é tão importante ele pagar o imposto para a sociedade, porque essas verbas é que vão fazer com que o governo possa prosseguir com as suas obras. É a partir dessas verbas que o governo é necessário que ele saiba, não é? Que as pontes, as estradas, a saúde, a educação são verbas do contribuinte, da população.
Por outro lado, José Dungo diz que, por causa da ausência da cultura voluntária de pagamento de impostos, os cidadãos incorrem em penalizações que vão desde o confisco dos seus imóveis até ao congelamento de contas bancárias.
No âmbito da reforma tributária, um dos primeiros objetivos foi sensibilizar a população para a importância do cumprimento do dever fundamental de pagar impostos. Portanto, explicar às pessoas que, com as receitas arrecadadas através da tributação, que o Estado consegue cumprir as suas funções. Portanto, o dinheiro que as pessoas voluntariamente cedem ao Estado, não é? Depois acaba por ser devolvido às pessoas através da implementação das políticas públicas, portanto, através da construção de escolas, de estradas, dos tribunais para a resolução dos litígios na comunidade, enfim, uma série de iniciativas que acabam por beneficiar o próprio cidadão, não é? Portanto, a primeira missão da reforma é exatamente criar aqui uma ideia, uma cultura de pagamento voluntário dos impostos, explicando que são os impostos pagos pelos cidadãos que sustentam o Estado, para não ficarmos tão dependentes, por exemplo, de empréstimos vindos do estrangeiro, não é? Se os cidadãos não se conformarem com essa sensibilização, claro que o imposto, sendo uma prestação coativa, portanto imposta imposta pela força, vamos assim dizer, então o Estado tem mecanismos para obrigá-lo a cumprir. Uma das sanções é a aplicação de uma multa. Portanto, se o contribuinte deixar de pagar o imposto ou pagar fora dos prazos estabelecidos por lei, está sujeito a pagar o imposto mais um acréscimo que se considera uma multa. Além disso, há aquilo a que se chamam juros de mora. Portanto, o dinheiro, quando é emprestado, vamos dizer assim, quando não está na esfera jurídica titular, em princípio deve render, deve dar algum rendimento. E aqui é igual. Portanto, se o imposto não é pago nos prazos previstos, é calculado o montante do rendimento pelo tempo da dilação da entrega do imposto ao Estado. Além disso, se mesmo depois do contribuinte ser interpelado para pagar voluntariamente não o fizer, o Estado tem à sua disposição os mecanismos previstos no regime simplificado de execuções fiscais. Portanto, a partir da instauração de uma execução fiscal, o contribuinte está sujeito a ver as suas contas bancárias penhoradas ou os seus imóveis penhorados. E se até o final do processo de execução fiscal insistir em não pagar, os valores depositados nessas contas bancárias revertem a favor do Estado e os imóveis são vendidos exatamente para pagar o imposto, as multas e os juros. O Decreto Legislativo Presidencial número 2/11, de 9 de junho, veio estabelecer o regime simplificado de execuções fiscais e, portanto, é um diploma que está em vigor. Neste momento, a administração já pode, se encontrar um contribuinte relapso, a administração pode iniciar a execução fiscal e penhorar as contas bancárias para depois reverter os valores a favor do Estado. Mas não é só essa medida. A nível da legislação angolana, se alguém, uma pessoa singular ou um ente coletivo, não cumprir com os seus impostos, fica impossibilitado de, por exemplo, participar em concursos públicos. Portanto, não tem acesso à possibilidade de prestar serviços ao Estado ou de fazer obras empreitadas públicas. Não é? Outra consequência é que há um diploma sobre a suspensão de contribuintes e, de acordo com esse diploma, quem tiver dívidas de imposto, por exemplo, não pode fazer o desafogamento de mercadorias e não pode fazer operações divisíveis correntes com o exterior. Portanto, não fica a impossibilidade de refazer remessas de valores para o exterior do país. E, portanto, temos uma série de consequências negativas para o contribuinte que não puder apresentar uma certidão de não dívida.
Conceição Godinho afirma que todos os cidadãos são obrigados a pagar impostos e fala das suas vantagens.
Todos nós pagamos, sabe, os contribuintes que trabalham por conta de outrem, todos pagam. Mas se os outros, o caso dos contribuintes que exercem atividades lucrativas, à partida deveriam saber que têm que pagar imposto. Quem tem património deve vir fazer o cadastro do seu património para que lhe seja avaliado para pagar imposto. Se tem rendimento porque arrendou património, tem que pagar imposto. As pessoas, como disse, que têm cantinas, têm comércios, devem vir fazer a sua inscrição, declarar os seus rendimentos para pagar o imposto. Porque as taxas também dos impostos também ainda estão um bocado elevadas, agora com a reforma, não é? Se está a ver tudo isso. Mas eu penso que se baixarmos as taxas, talvez as pessoas aparecem, porque baixando as taxas podemos alargar a base tributária, porque assim, com taxas baixas, eu penso que o contribuinte sabe que tem que colaborar, sabe que tem que colaborar com o governo, ele aparece para pagar os impostos. Temos taxas de imposto industrial, temos as taxas para o imposto de selo, temos as taxas para o imposto predial e assim sucessivamente. É necessário que a gente diga para onde vai, é a educação que a gente tem que dar, explicar ao contribuinte que se ele pagar o imposto, o Estado tem mais dinheiro para a construção de escolas, para a construção de estradas. Isso é que é necessário, que se, quando se inaugura uma escola numa comunidade ou uma estrada, ele saiba que também contribui para aquilo. Aí está a contribuição dele. Eles, quando não pagam, ou melhor, quando pagam fora de prazo, é-lhe aplicada uma multa. Depende de cada imposto e os juros é que são fixos. Os juros, agora, depende do rendimento que ele declarar e do imposto que lhe for calculado. Talvez as empresas, nas empresas do Grupo A, que têm a obrigatoriedade de entregar a contabilidade, nós fazemos a revisão da contabilidade, se houver dúvidas vai-se à empresa, não é? Faz-se uma fiscalização externa às contas do contribuinte e aí podemos, a partir de ver se este ou não é o valor. Agora, para as empresas do Grupo B e para os contribuintes em nome individual, é difícil.
Segundo José Dungo, um dos objetivos da reforma tributária é também criar os instrumentos legais para saber quantos contribuintes são, quem paga e quem não paga impostos.
Bom, o objetivo da reforma é exatamente esse. É, por um lado, criar o sentimento de que todos somos parte do esforço para criar um melhor Estado e termos, assim, melhores condições de vida. Mas, por outro lado, também garantir que haja mecanismos eficientes para controlar os contribuintes. Portanto, saber onde é que eles estão e, se for caso disso...
E quantos são?
E se for caso disso, então, persegui-los judicialmente para que cumpram com as suas obrigações. Portanto, no caso da taxa de circulação, há um diploma próprio, não é propriamente uma questão de imposto, é uma taxa, não é? Mas também faz parte do leque de matérias que estão sob a alçada da reforma tributária. Portanto, é também uma situação que, portanto, tem a ver com a parafiscalidade, e um dos objetivos da reforma tributária também é garantir que os emolumentos e as multas que existem no país sejam mais justas, né? Portanto, cumpram melhor a sua função e não desestimulem a livre iniciativa económica. As taxas implicam uma contraprestação e, nesse caso, é garantir que as estradas estejam em boas condições para a circulação dos veículos. Os valores arrecadados através da taxa são distribuídos por vários organismos. Um deles é o Instituto Nacional de Estradas de Angola. E, portanto, esse instituto cuida, portanto, das estradas nacionais, mas isso não invalida a possibilidade de se aplicarem alguns desses recursos para a reabilitação das estradas aqui dentro da cidade de Luanda. Agora, o que eu queria rebater é que, apesar de, efetivamente, no nosso dia-a-dia encontrarmos alguns buracos nas estradas, mas temos de reconhecer que, de tempos em tempos, há campanhas de tapa-buracos. E, portanto, é necessário ter recursos para ter ali as empresas a fazer esse trabalho. Claro que não é com a rapidez e com a eficácia que os cidadãos esperam, mas é um esforço que o Estado tem estado a fazer para modernizar o país. Portanto, os recursos são escassos e é necessário fazer uma gestão eficiente e racional desses recursos. Nem sempre a alocação vai de encontro à expectativa imediata de um cidadão em concreto. Mas, no global, o objetivo é sempre de melhorar as nossas condições de vida.
Por último, Conceição Godinho afirma que o governo angolano tem a obrigação de esclarecer os cidadãos sobre a importância do pagamento do imposto e qual o destino do dinheiro arrecadado.
Talvez as pessoas estejam a reclamar agora, ou melhor, reclamaram o ano passado, que realmente, penso, por causa dos formulários do imposto predial urbano, que eram novos, foram postos em vigor no ano passado. Tivemos avalanches, enchentes, todavia também tivemos funcionários capazes de atender a todas essas preocupações dos contribuintes. Hoje já não se põe o caso e Para pagar o imposto, o contribuinte tem que preencher um documento que é a DLI, o documento de liquidação de impostos. Mas não acredito, nem temos tido reclamações sobre isso, porque também temos os funcionários ao balcão capazes de atender ao contribuinte. Eu penso que esta reclamação deve ter sido do ano passado, que realmente as enchentes da exigência que houve de se fazer um novo cadastro para avaliação dos imóveis, aí sim. Mas isso já foi ultrapassado.
José Dungo e Conceição Godinho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.